Capítulo 1. Os últimos anos da ditadura fascista. Os últimos anos da ditadura fascista foram caracterizados pelo aprofundamento da crise do regime e pelo impetuoso ascenso das forças revolucionárias e do movimento popular. Debatendo-se em contradições insanáveis, o poder dos monopólios e dos latifundiários não dava saída a nenhum dos grandes problemas nacionais. Agravava-se a situação económica e as condições de vida dos trabalhadores. Portugal esvaía-se, em recursos e vidas, na criminosa guerra colonial. Acentuava-se o isolamento interno e internacional. E enquanto no campo fascista se cavavam divergências e divisões, reforçava-se a unidade da classe operária, do povo, dos democratas. O derrubamento da ditadura fascista tornava-se uma necessidade imperiosa e entrava na ordem do dia. As condições objetivas e subjetivas indicavam que, com o derrubamento da ditadura, seriam necessárias e inevitáveis profundas transformações económicas e sociais. O que aparecia no horizonte não era uma mudança da forma do poder das classes dominantes, mas uma revolução. Ainda Marcelo Caetano estava no governo, ainda alguns punham como objetivo máximo e possível a liberalização ou a democratização progressiva, e já a Revolução Portuguesa estava em marcha. 1. Sexto Congresso do PCP, a natureza e os objetivos da Revolução. O Sexto Congresso do PCP, realizado no mês de setembro de 1965, último congresso na clandestinidade, teve, no processo da Revolução Portuguesa, uma importância e um significado que ganha relevo à distância dos 11 anos decorridos. Embora diferenciada em dois períodos muito distintos, a atividade do partido nestes 11 anos, no prosseguimento daquela que vinha travando desde a sua criação em 1921, marca uma continuidade de ação revolucionária de que nenhuma outra força política portuguesa se pode orgulhar. Até ao 25 de abril, mais de 8 anos e meio de ação clandestina e revolucionária contra a ditadura e contra a guerra colonial, na defesa efetiva dos interesses populares, na luta pela liberdade, na organização da classe operária e das forças antifascistas e no desenvolvimento do movimento popular de massas, cujo papel foi determinante para criar condições para o derrubamento da ditadura e para o desenvolvimento ulterior de todo o processo da Revolução. Depois do 25 de Abril, 2 anos e meio de luta em defesa das liberdades contra a reação, pelo melhoramento das condições de vida dos trabalhadores, pela realização das grandes transformações democráticas, nacionalizações, reforma agrária, controlo operário, pela consolidação da democracia portuguesa rumo ao socialismo. Num período e noutro, o Partido Comunista cumpriu honrosamente os seus deveres para com o povo trabalhador e para com o país. Nenhum outro partido deu contribuição que se assemelhe para a libertação do país da ditadura fascista e para a construção de um regime democrático. Em toda esta atividade, o 6º Congresso teve uma influência determinante, porque indicou, por um lado, as tarefas imediatas na luta contra a ditadura e aprovou, por outro lado, o programa do partido, definindo as características e os objetivos fundamentais da Revolução. Agora, a 11 anos de distância, por altura da realização do 8º Congresso do partido, primeiro Congresso ordinário depois do 25 de Abril, é necessário examinar em que medida o partido traçou uma orientação justa e em que medida o programa foi realizado. No que respeita à luta revolucionária contra a ditadura, o 6º Congresso indicou a necessidade de defender e reforçar o partido em todos os aspectos da sua atividade, traçou orientação para o desenvolvimento da luta popular e insistiu na política de unidade da classe operária, das massas trabalhadoras, das forças antifascistas. Os últimos 8 anos e meio da ditadura fascista continuaram a exigir dos comunistas provas de decisão, firmeza e heroísmo. O fascismo via justamente no partido o seu inimigo principal e continuou desencadeando contra ele sucessivas ofensivas. Milhares de membros do partido, entre os quais quase 150 de funcionários, foram presos e torturados nesses anos. Como consequência dos golpes sofridos, todo o partido teve de fazer um extraordinário esforço para melhorar a organização, reforçar as ligações com a classe operária e as massas e passar novamente à ofensiva. Essas tarefas foram realizadas com êxito. Nos últimos anos da ditadura, as lutas da classe operária e das massas populares conheceram um poderoso ascenso e o partido, na aplicação da linha definida pelo 6º Congresso, confirmou ser a força de vanguarda da classe operária e de todo o movimento popular antifascista. Também os acontecimentos viriam a comprovar as características, os objetivos e o caminho da Revolução Portuguesa definidos pelo programa aprovado no 6º Congresso. Ao definir os objetivos da Revolução Antifascista, o partido partiu da análise da realidade portuguesa, do estádio de desenvolvimento do capitalismo, da arrumação das forças de classe e das suas contradições, da relação entre os fatores económicos, sociais e políticos internos e da influência de fatores externos, designadamente posições do imperialismo em Portugal e existência do colonialismo português. Dessa análise resultou a definição das características e objetivos da Revolução na etapa considerada. O partido definiu a etapa da Revolução como uma revolução democrática e nacional, cujos objetivos essenciais eram, como diz o programa, o derrubamento da ditadura fascista, a liquidação do poder dos monopólios e dos latifundiários, a libertação do domínio imperialista, a liquidação da vergonhosa herança colonial e uma transformação social profunda da sociedade portuguesa ao serviço do povo e da independência nacional. Capítulo 1. A Revolução Democrática e Nacional e os seus objetivos. A definição do caráter antimonopolista, anti-latifundista e anti-imperialista da Revolução Portuguesa constitui a essência da política do partido na luta pela liquidação da ditadura fascista e pela construção de um Portugal democrático. A própria definição que o partido deu do regime fascista, uma ditadura terrorista dos monopólios associados ao imperialismo estrangeiro e dos latifundiários, indicava a natureza política e social da Revolução Portuguesa, as forças sociais a combater, a direção dos golpes principais e o sistema de alianças. Enquanto variados setores consideravam a queda da ditadura apenas como uma mudança de regime político sem alteração das classes detentoras do poder, o partido indicava ser indispensável ligar a derrota dos monopólios e dos latifundiários à derrota do fascismo. A burguesia liberal voltava-se para a conservação intacta do poder do capital financeiro exercido através de um regime parlamentar. Os socialistas de direita para o exercício do poder político por uma aliança dos grupos monopolistas com a média burguesia e estratos da pequena, aceitando os trabalhadores, a conciliação no interregno da luta de classes, pacto de progresso. O PCP defendia a conquista do poder por uma vasta aliança das forças sociais, incluindo o proletariado, operários industriais e assalariados rurais, o campesinato, pequenos e médios agricultores, os empregados, os intelectuais, a pequena burguesia urbana e mesmo setores da média burguesia. Tendo em conta a natureza de classe do regime fascista e na base desta aliança de forças sociais, o partido considerava a instauração de um novo regime democrático inseparável da liquidação do poder dos monopólios e dos latifundiários, do fim do colonialismo e da libertação do domínio imperialista estrangeiro. A questão não era a de optar entre uma democracia política mais ou menos avançada. A questão era a da própria natureza e do conteúdo de classe da democracia nas condições sociais e políticas existentes em Portugal. A opção era entre uma mudança da forma política de dominação das classes detentoras do poder e uma revolução. O partido insistia em que não bastava derrubar o governo e instaurar as liberdades. Para que a democracia portuguesa se tornasse viável, era indispensável destruir as bases de apoio da reação e do fascismo. Era indispensável destruir não apenas o poder político, mas o poder económico dos monopólios e latifundiários. Era indispensável pôr fim, não apenas à guerra colonial, mas ao colonialismo. Este é um aspecto capital da linha política do partido. O programa indicava 8 pontos ou objetivos fundamentais. Primeiro, destruir o Estado fascista e instaurar um regime democrático. Segundo, liquidar o poder dos monopólios e promover o desenvolvimento económico geral. Terceiro, realizar a reforma agrária, entregando a terra a quem a trabalha. Quarto, elevar o nível de vida dos trabalhadores e do povo em geral. Quinto, democratizar a instrução e a cultura. Sexto, libertar Portugal do imperialismo. Sétimo, reconhecer e assegurar aos povos das colónias portuguesas o direito à imediata independência. Oitavo, seguir uma política de paz e amizade com todos os povos. Promenorizando os 8 objetivos, o programa expunha as medidas, transformações e reformas necessárias para os atingir. Entre outras, pela sua extrema importância, a nacionalização da banca e dos setores básicos da indústria e transportes, e a expropriação dos latifúndios e sua entrega aos assalariados rurais e aos camponeses pobres. Fazendo o balanço do caminho andado, podemos verificar que a vida comprovou a análise da situação, a caracterização da revolução e a definição dos objetivos constantes no programa do partido. A Revolução Portuguesa não foi aquilo que queriam os liberalizantes, a burguesia liberal e os socialistas de direita, ou seja, uma mudança do sistema político, mantendo o poder económico dos monopólios e latifundiários. No essencial, a Revolução Portuguesa foi aquela cujos traços essenciais o partido previu, definiu, anunciou e defendeu. É certo que nem todos os objetivos definidos no programa foram alcançados. Entre eles, a construção de um Estado democrático, a libertação do imperialismo, a solução dos problemas do campesinato, pequenos e médios agricultores. Os atrasos da Revolução nestes domínios, como será adiante referido, têm extraordinária gravidade e representam ainda um sério perigo para a própria democracia. Mas apesar desses graves atrasos, pode afirmar-se que a maior parte dos objetivos indicados no programa do partido foram alcançados pela Revolução. Além das características e objetivos da Revolução, definidos pelo partido em 1965 no seu 6º Congresso, não foi menos significativa a definição da via da Revolução Portuguesa. Contra as ilusões oportunistas de direita, acerca de uma queda automática da ditadura fascista, que resultasse das suas contradições internas e da sua degradação, de uma solução pacífica do problema político português, o partido, no 6º Congresso realizado em 1965, insistiu em indicar o caminho insurrecional como o único que poderia pôr fim à ditadura. O fascismo mantém-se no poder pela força. Só pela força poderá ser derrotado. Tal era a ideia central do partido, em que assentava a sua tática e a perspectiva apontada para a ação das massas populares. Desmentindo as ilusões oportunistas e a descrença de muitos, os acontecimentos vieram a provar que, no essencial, o partido tinha razão. 2. O fascismo e o capitalismo monopolista. O desenvolvimento do capitalismo em Portugal foi profundamente marcado pela existência, durante quase meio século, de um regime de repressão e violência ao serviço do grande capital e dos grandes proprietários. A centralização e a concentração capitalistas e a formação e dominação do capital monopolista tiveram como característica particular terem sido aceleradas e forçadas pela intervenção coercitiva do Estado fascista. A lei do desenvolvimento económico do capitalismo, segundo a qual a concorrência conduz à concentração e a concentração ao monopólio, teve a sua realização precipitada pelo fator político. Antes que o mero jogo da concorrência decidisse a vitória das grandes empresas e a concentração, decidiu o governo fascista através de múltiplos mecanismos, como o agravamento da exploração dos trabalhadores, a fixação de preços, o crédito seletivo, os avalos do Estado, a partilha preferencial de mercados, a política fiscal degressiva, as isenções ao grande capital e o agravamento da carga fiscal das pequenas e médias empresas. Antes que o desenvolvimento da concentração conduzisse ao monopólio, decidiu o governo fascista pelo condicionamento industrial, por toda a espécie de concessões e direitos preferenciais, por uma política inteiramente ao serviço do grande capital. Assim, foi possível que o capital financeiro, fusão do capital bancário e do capital industrial, ganhasse uma posição dominante e que os grupos monopolistas se formassem, desenvolvessem, estendessem os tentáculos a toda a economia nacional, antes que tivesse tido lugar um verdadeiro processo de industrialização ou um progresso das forças produtivas que, pelo jogo das leis económicas, o justificassem. Nos últimos anos do fascismo, em todos os ramos da economia nacional, a centralização e a concentração acentuavam-se dia a dia. As numerosas empresas que não pertenciam aos grupos estavam submetidas praticamente às suas decisões. Em 1970, 7 bancos, no total de 17, tinham 83% dos depósitos e 83% da carteira comercial. As companhias de seguros estavam praticamente todas controladas pelos grupos. A produção de eletricidade era de uma só empresa, CPE, o mesmo sucedendo com a refinação de petróleo, SACOR. A siderurgia nacional dominava em absoluto um setor, onde havia meia centena de empresas. Na construção de máquinas, 6 sociedades, Sorefam, Cometna, MAG, MD Ferreira, Oliva e C. Hipólito, no total de 335, detinham 42% do capital e 48% das receitas. Na construção naval, no total de 45 sociedades, a Lisnave detinha 3/4 do capital e 3/5 das receitas e empregava cerca de metade do pessoal total do ramo. Nas indústrias químicas, no total de 124 sociedades, cabia à CUF mais de 1/3 das receitas totais e cabiam às 6 mais importantes, CUF, UFA, Petroquímica, Nitratos, Soda Póvoa e Socel, 63%. No fabrico de pasta de papel e de papel, no total de 59 sociedades, 7 tinham 80% do capital. Nos vidros, no total de 98 sociedades, 2, Covina e Cive, detinham 53% do capital, 37% das receitas e 39% do pessoal. Na montagem de automóveis e caminhões, no total de 54 sociedades, as 3 maiores, Ford, UTIC e GM, tinham 56% das receitas e 36% do pessoal. Na indústria de material elétrico, no total de 175 sociedades, 5 sociedades, Standard, Plessy, EFASEC, Celcat e Cepsa, detinham 43% do capital e 62% das receitas. M. Belmira Martins, Sociedades e Grupos em Portugal. A situação repetia-se semelhantemente em quase todos os ramos da economia nacional, acusando uma elevadíssima zona de concentração, na qual intervinham também, com forte posição, companhias estrangeiras. No conjunto da economia nacional, em 1971, 168 sociedades, com mais de 50 mil contos de capital social, correspondendo a 0,4% das 40.051 sociedades exercendo atividade no continente e arquipélagos, detinham 53% do capital de todas as sociedades. Se se tiver em conta que muitas destas sociedades pertenciam aos mesmos grupos e que outro tanto sucedia com numerosíssimas sociedades de capital inferior a 50 mil contos, mais claro se torna ainda o elevado grau de concentração. Em 1973, a economia nacional estava dominada por 7 grandes grupos monopolistas: CUF, Espírito Santo, Champalimaud, Português do Atlântico, Borges e Irmão, Nacional Ultramarino e Fonsecas e Burnet. Os próprios nomes indicados traduzem que, em alguns, o capital financeiro se formou pelo alargamento à banca de setores industriais, CUF, Champalimaud, ao passo que, noutros, se formou pela absorção ou atração do capital industrial pela banca. O grupo CUF, o maior grupo financeiro do país, abarcava mais de 100 empresas com um total de mais de 8,5 milhões de contos de capital nominal. Além da banca e seguros, o grupo tinha numerosas fábricas e empresas de produtos químicos, sabões, óleo, refinação de petróleo e petroquímica, minas, metalurgia e metalomecânica, artigos elétricos, construções e reparações navais, transportes marítimos, tabaco, têxtil, celulose e papel, empresas imobiliárias, de comércio, de hotelaria, agrícolas, etc., e numerosas sociedades coloniais. Através de processos de fusões, absorções, participações, integração horizontal e vertical, a CUF tinha posições crescentes em todos os setores importantes da economia portuguesa. Em vários casos, As empresas eram formadas em associação com outros grupos ou com o capital estrangeiro, mas a CUF assegurava, em regra, a posição dominante. Empresas tão importantes como o Banco Tota e Açores, resultado da fusão de 5 bancos, Seguros Império, Aminco, UFA, Sociedade Geral, CNN, Lisnave e Setnave, a Tabaqueira, a Selby, a Companhia Portuguesa do Cobre, supermercados Pão de Açúcar, Sonadel, Tinco, Compal, Cicel, Mompor, Citenor, Petrosul, faziam parte do grupo ou estavam estreitamente ligados a ele. O grupo Champalimaud, tendo começado pelos cimentos e passado ao aço, estende-se depois à banca, aos seguros, ao papel, às sociedades coloniais e a vários outros setores. Só o capital de 5 das sociedades do grupo, à cotação da Bolsa, subia em fins de 1972 a 40 milhões de contos. A empresa de cimentos de Leiria e os cimentos Tejo, 2,7 milhões de contos de capitais e reservas, a Siderurgia Nacional, o Banco Pinto e Sotomayor, as companhias de seguros Mundial e Confiança, a Cometna, a Cepsa, a Ferrominas, Ferro de Moncorvo, contavam-se no grupo. O Grupo Espírito Santo, além do banco e de seguros, abarcava com posições dominantes, participações e associação com outros grupos portugueses e estrangeiros. Petróleos, papel, cimento, pneus, cerveja, sociedades coloniais e muitas outras num conjunto de muitas dezenas de empresas. Tranquilidade, Sacor, Petrangol, Sores, Cada, Rádio Marconi, Sudim, Hotel Ritz, etc. Uma ideia da importância do grupo é dada pelo facto de que, em fins de dezembro de 1972, as ações do Banco Espírito Santo, de valor nominal de 800 mil contos, valiam à cotação da Bolsa 12,4 milhões de contos. O Grupo Português do Atlântico abrangia outro banco, Comercial de Angola. Seguros. Posições dominantes em 8 empresas, com um total de cerca de 2,5 milhões de contos de capital nominal. Numerosas posições em setores muito diversos. Os administradores do banco, só por si, estavam à frente de 43 sociedades. O grupo era um grupo de grupos. Covina, de Feteira Bordalo. Celnorte e Fapobol, de Brandão Miranda. Sociedade Central de Cervejas e Trust dos Vidros, de M. Vinhas. Têxteis, de A. Magalhães e outros. O grupo Borges e Irmão, encabeçado por M. Quina, dominava completamente cerca de 40 sociedades com capital nominal de cerca de 2 milhões de contos, nos mais diversos ramos. Pneus, produtos químicos, pesca, materiais de construção, produtos farmacêuticos, sociedades de investimentos. A Mabor, a Companhia Portuguesa de Pesca, Gelmar, Icesa, Eurofil, Lusofármaco, contam-se entre as grandes companhias do grupo ou ligadas a ele. O grupo do BNU, Banco Nacional Ultramarino, constituía um poderoso grupo com fortes posições nas colónias, mas também com companhias de seguros, fidelidade e navegação. O grupo Fonsecas e Burné, resultante da fusão do Banco Fonsecas Santos e Viana, Sociedade Estoril, e do Banco Burné, estava ligado à Diamang, EFASEC, CRGE, ITT, Chrysler e outras sociedades estrangeiras. Na complexa arrumação dos grupos financeiros, interligados por numerosos laços e, em geral, com intensa atividade especulativa, podiam ainda destacar-se o grupo BIP, de Jorge de Brito, com uma companhia de seguros, Bonança, transportes rodoviários, Boa Viagem, navegação, Insulana e Sofamar, hotelaria, Torralta, cerâmica, etc. O grupo Pinto de Magalhães, com 3 companhias de seguros, supermercados, turismo, aglomerados de madeira. O grupo do Banco da Agricultura, Banco de Agrários, estendendo as suas atividades a imobiliárias, construção civil, etc. E ainda grupos polarizados em torno de grandes empresas. Através do controle de setores básicos, os grupos monopolistas controlavam também vastíssimos setores da economia nacional. Com a produção do aço e do cimento, Champalimaud, por exemplo, comandava os destinos da construção civil, na qual, já antes do 25 de Abril, tinha provocado uma grave crise. Os grupos monopolistas eram propriedade de um número restrito de famílias de multimilionários rodeados de algumas centenas de satélites. Os Melos eram os senhores do Império da CUF. A família Espírito Santo exibia o seu poder ocupando cargos de administração em 20 sociedades com capital nominal de mais de 4 milhões de contos. A Champalimau era o senhor absoluto do seu grupo, não admitindo sequer nele os próprios irmãos. Juntem-se M. Quina, Jorge de Brito, M. Vinhas, Bulhosa, Feteiras, Bordalos, Brandão Miranda, A. Magalhães, Conde de Caria, M. Pinto de Azevedo, Queiroz Pereira e mais alguns, e tem-se a constelação de grandes financeiros que dominavam a economia portuguesa. A centralização, a concentração e o domínio dos grupos monopolistas acentuaram-se ainda mais nos últimos anos do fascismo. A par do brutal agravamento das condições de vida dos trabalhadores, assistiu-se a um novo arranque da cruzada de centralização e concentração, conduzida pela oligarquia financeira e pelo seu governo. As razões invocadas são a baixa produtividade, a pequena dimensão das unidades, a falta de capacidade de competição nos mercados internacionais, a participação na FTA e os acordos com o mercado comum. Na banca, na indústria, nos transportes, no comércio, multiplicam-se as fusões, as absorções, as participações, as associações monopolistas dominadas pelos grandes grupos, que se ligam de forma crescente ao capital estrangeiro. Portugal tornou-se uma cotada de uma centena ou duas de famílias de multimilionários que senhores do Estado, senhores do governo, usaram o poder, a repressão, a violência para se apossarem das riquezas nacionais e do produto do trabalho de milhões de portugueses. Na agricultura, também o governo fascista realizou uma política inteiramente ao serviço dos grandes proprietários e capitalistas, contra os trabalhadores e os pequenos e médios agricultores. O proletariado rural vivia numa miséria cada vez mais profunda. Centenas de milhares de pequenas explorações agrícolas foram arruinadas e liquidadas. Apesar do desenvolvimento do capitalismo nos campos, persistia, com a proteção do governo fascista, a propriedade latifundiária e a exploração extensiva. A concentração, de há muito elevada, continuava a acentuar-se. Segundo o inquérito às explorações agrícolas do continente de 1968, no total de 811.656 explorações agrícolas, 2.637 com mais de 200 hectares, correspondendo a 0,3 do número, detinham 1.966.253 hectares, ou seja, 39,5% da área total. As 1.140 explorações de mais de 500 hectares, correspondendo a 0,14 do número total, detinham 1.508.566 hectares, correspondendo a 30,3% da área total. Estas 1.140 explorações tinham mais do dobro da terra, que tinham no total 631.432 explorações de menos de 4 hectares. Isto é, segundo o inquérito, o reduzido número de 1 milhão de grandes proprietários tinham o dobro da terra que tinham 631 mil pequenos agricultores, proprietários, rendeiros e seareiros. Tomando as explorações de mais de 500 hectares, no distrito de Évora, 275 explorações, 2,4% do número, no total de 11.540 explorações, detinham 408.298 hectares, 71,4% da área total. No distrito de Beja, 292 explorações, 1,4%, no total de 21.079, detinham 354.605 hectares, 47% da área. No distrito de Porto Alegre, 234 explorações, 1,4%, no total de 16.531, detinham 261.605 hectares, 47% da área. No distrito de Setúbal, 97 explorações, 0,56%, no total de 17.588, detinham 151.946 hectares, 51,7%. No distrito de Castelo Branco, 86 explorações, 0,2%, no total de 44.448, detinham 128.990 hectares, 31,5%. No distrito de Santarém, 80, 0,14%, no total de 55.625, detinham 107.722 hectares, 30,5%. No total destes 6 distritos, 1.064 explorações de mais de 500 hectares, no total de 166.811 explorações, isto é, apenas 6 em cada 1.000, detinham 1.413.311 hectares, ou seja, 49,6% da área total. Estes números mostram, sobretudo na zona do latifúndio, o domínio absoluto da agricultura pelos grandes agrários, que dispõem do monopólio da terra, mantinham a terra abandonada ou mal cultivada, enquanto cada ano dezenas de milhares de trabalhadores agrícolas eram condenados ao desemprego e os pequenos agricultores não tinham terra suficiente para produzir o bastante para o próprio sustento. O Estado fascista, Estado dos monopólios e dos agrários, não se limitou apenas a apoiar e a ajudar uns e outros. A partir de certo grau de concentração e desenvolvimento monopolista, o próprio poder do Estado se fundiu com o poder dos monopólios, num aparelho único, em que se concentraram, para servir os interesses monopolistas, os recursos e energias do país. É na década de 60 que aparecem na economia portuguesa elementos típicos do capitalismo monopolista de Estado. A redistribuição da mais-valia pelo orçamento, as isenções e vantagens fiscais, as subvenções, financiamentos e créditos aos grupos monopolistas, a ampliação de um mercado privilegiado e garantido aos monopólios através do aumento do consumo público, o encargo com as infraestruturas não rentáveis, o reforço do setor da propriedade do Estado com nacionalizações dos setores igualmente não rentáveis, as participações no capital das grandes empresas, os esforços de planificação passam a ser grandes linhas da política económica, mostrando a fusão do aparelho e dos recursos do Estado fascista com o aparelho e os recursos dos grupos monopolistas para benefício destes. Dois aspectos desta evolução são particularmente significativos. Um é a redistribuição geral da mais-valia em favor dos monopólios, através da política fiscal e do orçamento. A parte do produto interno bruto arrancado ao país pelo Estado subiu de 13,7% em 1950 para 21,4% em 1971. Somando as receitas da Previdência, de fundos diversos, de organismos de coordenação económica e de autarquias, temos o total de 58,5 milhões de contos, correspondente a mais de um terço do produto. Por esta forma, os recursos nacionais eram mobilizados para a política monopolista. Outro aspecto é o das participações do Estado no capital das grandes companhias. Com participações superiores a 20% do capital, o Estado tinha 7,8 milhões de contos de papel de 30 sociedades, cujo capital nominal subia a 16,4 milhões de contos. Com participação de 10% e 20%, detinha 365 mil contos em 13 sociedades com capital total de 2,8 milhões de contos. As participações indiretas subiam a 1,4 milhões de contos no capital total de 2,2 milhões de contos de 23 sociedades. O total das participações diretas e indiretas era de 9,6 milhões de contos, sem contar participações em sociedades com capital expresso em dólares, 2,8 milhões, num capital total de 13,9 milhões de dólares. Por esta forma, elevadas somas dos dinheiros públicos eram postas à disposição dos grupos monopolistas. Mesmo nos casos em que o Estado tinha o controlo, por dispor de posição maioritária, a situação não era alterada porque a política do Estado era determinada pelos interesses monopolistas. Em numerosos casos, o Estado prescindia de lucros, de dividendos e mesmo de amortizações. Se juntarmos às participações, os empréstimos, os avales, os subsídios, os fundos, vê-se como o governo dos monopólios e agrários servia aos seus senhores com os recursos arrancados à nação, à miséria e ao trabalho do povo. Nos últimos tempos da ditadura, o governo fascista tomou novas medidas para prosseguir este caminho, institucionalizando o capitalismo monopolista de Estado. Tal como a Lei da Reorganização Industrial de 1945 constituiu como que o programa da centralização e concentração capitalistas e da formação e domínio do capitalismo monopolista, a Lei do Fomento Industrial de 1972 pode considerar-se como o documento programático do capitalismo monopolista de Estado. Os auxílios, isenções e reduções fiscais, base 9, os financiamentos diretos, base 10, a intervenção com fundos públicos nos investimentos, base 21, a organização dos programas de compras do setor público, base 16, a realização pelo Estado de análises de mercados e de projetos para reorganização de empresas, base 15, as autorizações para que os monopólios pudessem expropriar imóveis por utilidade pública, base 13, e outras disposições, são uma afirmação de que acabava a separação, mesmo formal, entre o aparelho do Estado e o aparelho dos monopólios. O parecer da Câmara Corporativa expunha sem pudor a situação ao defender a participação da própria indústria no delineamento e na efetivação da política industrial. O século 21 de fevereiro de 1972. Ou seja, a intervenção direta dos monopólios, como tais, na definição, execução e controlo da política e atividade económica do Estado. A política da ditadura fascista, governo terrorista dos monopólios e dos agrários, protegia, defendia e servia os interesses ilegítimos e egoístas de uma ínfima minoria de exploradores e parasitas contra todo o povo e contra o país. Poder económico e poder político eram um só. Os governantes fascistas, a Assembleia Nacional, a Câmara Corporativa, a Presidência da República, não eram mais do que agentes e instrumentos do grande capital e dos latifundiários. A ausência das liberdades, a repressão, o terror, eram as armas usadas pelos monopólios e agrários para obrigar o povo a submeter-se à sua exploração e ao seu domínio. Sem essas armas, não teriam conseguido impor à esmagadora maioria da população as condições de vida e de trabalho miseráveis em que assentava a sua riqueza. Os verdadeiros senhores de Portugal não eram os governantes, os burocratas, os altos funcionários, os tecnocratas fascistas, cujo crime é terem sido os executantes da política e os cães de fila dos grandes senhores do dinheiro e das terras. Os verdadeiros senhores de Portugal eram os Melos, os Espíritos Santos, os Champalimaud, formando uma autêntica quadrilha de grandes capitalistas e proprietários, ao serviço dos quais, como seus instrumentos, estavam o governo, o aparelho repressivo, os meios de comunicação social e todos os recursos do país. Os monopolistas e os latifundiários são tão responsáveis pela repressão e pela guerra, pelas torturas e assassínios, pelas condenações, pelos massacres em África, como os executantes da sua política. A exploração e opressão de todo um povo, para benefício de algumas centenas de grandes capitalistas e agrários e dos seus agentes, conduziu ao aprofundamento do conflito entre essa minoria detentora do poder e a grande massa da população, todas as classes e camadas não monopolistas. A base de apoio social do regime diminuiu rapidamente, reforçando-se inversamente a base social da revolução antifascista. Esta evolução e arrumação das forças de classe vem a ser decisiva quando o regime, ruído por contradições e dificuldades, entra numa crise profunda.